No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Muito bem, uma grande tarde para você, você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, aqui na Rede Legislativa de Rádio. Esse é o nosso maravilhoso, delicioso, suculento Feijoada Completa. Pois é, depois da feijoada do seu prato, vem a feijoada do seu rádio aqui na sua Rádio Câmara, nas emissoras parceiras e na nossa Rede Legislativa de Rádio. Você ouvindo ao fundo, Marco Ribas. Mas a gente, nessa Semana da Consciência Negra, nada melhor que a gente começar o programa com um dos mais importantes representantes do som afro no Brasil. A sua mistura aí de ritmos, não só essa capacidade fantástica de improvisar com sílabas aleatórias, né? Fazendo Marco Ribas um dos nomes mais importantes dessa... Um nome fundamental, né? Pra gente entender um pouco dessa, né, dessa influência da cultura afro na música brasileira, né? É, já em 1973 ele lançava essa canção sem letra, só tinha improviso de sílaba, que é o Zamba Bem. Pois é, se você conhece o tal do Ed Motez, né, que o pessoal falava, ah, o Ed Mota fazia o tal do Ed Motez, né, ele bebeu nessa fonte aí, inclusive o próprio Ed Mota reconheceu isso, né, quando fez uma série de shows com o Marco Ribas lá no início dos anos da década de 2000, shows muito legais, né, pois é. Bom, gente, nosso programa de hoje, nosso primeiro assunto, né, do programa de hoje vai ser esse Dia da Consciência Negra, né? Afinal de contas, a Câmara dos Deputados agora tem, inclusive, uma bancada negra, exatamente, que traz aí uma, né, assento no Colégio de Líderes, enfim, muito importante, né? E nesse primeiro programa aí vamos destacar também, no Dia da Consciência Negra, um projeto, né, que foi aprovado aqui, que foi tornado feriado nacional e agora nós tivemos o primeiro feriado nacional do Dia da Consciência Negra, marcado aí pela morte de Zumbi dos Palmares, dia 20 de novembro, Zumbi dos Palmares, que foi assassinado pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. No segundo bloco do programa, nós vamos trazer aí um tempero dos nossos colunistas. De Beto Seabra, no quadro Casa das Palavras, vai falar sobre a biografia da escritora Carolina Maria de Jesus e também sobre as pesquisas envolvendo as biografias de escritores negros. No quadro Olhares, a Mariana Monteiro vai falar de três filmes: Gladiador, também o Gladiador, Ainda Estou Aqui, e também O Quarto ao Lado, esse último aí do Pedro Almodóvar. No terceiro bloco do programa, vamos discutir a polêmica em torno dos cigarros eletrônicos. Dois projetos de lei completamente antagônicos estão em análise na Câmara dos Deputados. Um deles regulamenta o comércio de cigarros eletrônicos e o outro proíbe. E aí, onde é que a gente fica nessa história toda? Vamos saber no terceiro bloco do programa. No último bloco, nós temos o Brasil de ponta a ponta com uma reportagem da Rádio Câmara de Balneário Camboriú sobre o quilombo Morro do Boi, que fica lá na região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. No Caldo Cultural, a gente vai destacar aí a mostra Recanto do Cinema, que fala do cinema feito sobre os temas e as identidades das periferias do Brasil. E no quadro Faixa Bônus, a gente vai falar sobre as origens do rap. Este é o Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com o Marco Ribas, trazendo essa belíssima canção afro-brasileira, cantando essa pérola aí, que é Zambi, lembrando que Zambi é outra forma de se chamar o líder zumbi.
Zambi, trazia é pra cá, vapor já vai rodar pra Pirapora. De anzol ou de filé. Surupi, curimatá. Surupi, curimatá. Surupi.
Sensacional, tá aí o grande Marco Ribas aqui no Feijoada Completa com essa música Zizambi, né? Falando um pouco aí dessa cultura afro, trazendo esse som lindo aqui pra gente no Feijoada. E agora a gente traz outro embaixador da cultura afro no Brasil, né? Sensacional. Maurício Tizumba, mestre Maurício Tizumba.
Sua bunda não bambeia, Unganda berebere, ai vai te guardar, vai te proteger. Na sombra de jatobá, Unganda berebere, ai vai te guardar.
Aí, grande Anganga Mukishi, essa canção do Maurício Tizumba. Maurício Tizumba, que é cantor, compositor, percussionista e faz da mãe África, né, o berço das suas canções e dos seus ritmos, das suas marcações lindas, né? Maurício Tizumba, mineiríssimo, né? Ouvindo aí, trazendo apenas uma coisa maravilhosa pra gente. Essa canção traz voz e percussão só, né? Falando aí de Minas Gerais e das suas influências africanas lá no interior de Minas Gerais, dos congados, enfim, das festas, né, dos negros no interior de Minas, e tem tudo a ver, né, com o batuque dos escravizados lá nos séculos passados.
Sua bunda não bambeia, grande Anganga Mukishi.
Muito bem, gente, vamos falar então sobre o Dia da Consciência Negra, né? A Câmara dos Deputados tem agora uma, oficialmente, né, uma bancada negra, exatamente, com assento no Colégio de Líderes. Essa foi uma das iniciativas, né, da Casa para marcar a importância dessa reflexão, né, e também, né, dessa representatividade, da importância dessa representatividade da população preta e parda no nosso país. Mas em termos proporcionais, a gente ainda é pequeno, né? Se a gente pensar que são 513 parlamentares e são só 130 pessoas declaradas pretas e pardas, desses 31 são declarados pretos, ou seja, são a população que é mais de 50% de pretos e pardos, mas a representação ainda é baixa. De qualquer forma, é uma conquista a ser feita. A gente vai então saber um pouco mais sobre isso numa conversa que eu tive com o coordenador da bancada negra na Câmara dos Deputados, o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, e a gente ouve essa entrevista agora. Eu estou conversando com o deputado Damião Feliciano, que é do União Brasil da Paraíba, coordenador da bancada negra na Câmara dos Deputados. Deputado, muito prazer falar com o senhor, muito prazer em tê-lo aqui, falando, né, dessa data tão importante que é o Dia da Consciência Negra, que aconteceu neste 20 de novembro. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Eu estou bem, graças a Deus. É uma alegria muito grande, Edson Júnior, e toda a equipe da Rádio Câmara está aqui conversando com vocês sobre uma data e um assunto tão importante, tão abrangente, não é? Que é o Dia da Consciência Negra. Nós sabemos que hoje a população brasileira, ela gira em torno de 54% de negros e afrodescendentes, né? E os pardos. Aqui no Distrito Federal, são 58%, ainda acresce mais um pouco da média nacional. E essa discussão sobre como nós fomos, como nós estamos e o que nós desejamos para frente, ela é muito profunda e precisa de uma discussão muito grande. Nós estamos exatamente aqui para trabalhar por isso. A começar nesse instante, parabenizando o presidente Arthur Lira, que teve a coragem, a determinação de assumir e colocar e pautar para votação o feriado nacional da consciência negra, que nós aprovamos, que depois foi sancionado também pelo presidente Lula. E o presidente Arthur Lira deu um passo mais adiante, porque ele criou a bancada negra, a primeira bancada negra que tem na Câmara dos Deputados. Uhum. Só para você ter uma ideia, né, o Congresso americano, né, colocou essa bancada negra há 50 anos atrás.
Sim.
Nós agora que estamos fazendo essa reparação, e foi através da determinação e do trabalho do presidente Arthur Lira.
Pois é, deputado, o senhor faz a menção à questão da criação da bancada negra. Eu até ia exatamente lhe perguntar isso: como é que o senhor avalia, né, essa criação? Que benefícios ela pode trazer nessa luta pelos direitos da população preta e parda no Brasil?
Ela já trouxe desde a sua criação, que a partir daquele espaço, aquela determinação, quando o presidente Arthur Lira criou a bancada negra, ele criou com espaço no Colégio de Líderes. Dali é que se decide tudo pelo país, as leis, e eu estou sempre presente a essas reuniões para discutir. Como você tem uma pessoa com os olhos voltados somente para isso, é importante exatamente essa posição que você assume, essa posição que você faz, essa posição para que você possa discutir esse assunto especificamente. E é que aconteceu.
Uhum.
Nós aprovamos o Dia Nacional, o Feriado Nacional da Consciência Negra para reflexão, para análise do que está acontecendo, né? O governador Ibanez fez uma coisa sensacional. Eu liguei para ele, pedi para que ele pudesse protagonizar uma celebração da Consciência Negra. O governador Ibanez foi mais adiante. Ele colocou uma celebração ali, debaixo da torre, vários e vários, não é, elementos importantes, como oficina, palestra, shows, inclusive com artistas renomados nacional, como Vanessa da Mata, como Seu Jorge, como Raça Negra, não é, como Olodum, enfim, uma comemoração exemplar para o país inteiro, o que o Distrito Federal está fazendo. Essa reflexão ela é muito importante. A bancada negra conseguiu agora, nesse instante também, aprovar a renovação das cotas nas universidades, o que transformou o colorido das universidades. O colorido ficou diferente, exatamente. E agora o censo educacional, que foi divulgado na semana passada, mostra que os estudantes de cotas, eles tiveram um desempenho melhor do que os não de cotas. Exatamente pela oportunidade que a pessoa tem, saber que ali foi uma conquista, porque ali ela teve capacidade de entrar e ela teve essa oportunidade de ser muito importante.
Uhum.
E essa política, e nós vamos também, agora foi aprovada a urgência das cotas de serviço público, e aí nós vamos também aprovar agora, que vai ser muito importante para o país e, naturalmente, para todos os afrodescendentes.
Deputado, o senhor fez uma menção importante aí, que é a questão da maioria da população brasileira ser preta e parda, né? A gente tem aí mais de 50%, o senhor mencionou o número dado de 54%. Mas a representação ainda no parlamento, né? A gente não chega nem perto dessa representação de 50% de pretos e pardos no parlamento brasileiro. Como é que a senhora avalia que pode ser feito a tomada de consciência, digamos, quando a gente está falando em consciência negra, né? A tomada de consciência negra política, o despertamento para a participação política da população preta e parda no país. Como é que a senhora avalia que isso pode ser feito?
Olha, isso aqui é um ponto nevrálgico. Você agora, Edson, tocou num ponto importantíssimo. Como é que a gente tem que evoluir? Como é que nós estamos agora e como é que a perspectiva futura? Não só na questão do parlamento, nós temos uma bancada, são 513 parlamentares, por exemplo, e os que auto se declararam pretos e pardos são 130. Mas os negros mesmo são 30.
Sim.
O que representa a representatividade é muito pequena para poder ir em torno do que a população efetivamente é. Mas isso não é só no parlamento. Se você for aqui no comércio, umas empresas, aquelas empresas que têm CEO, esse aí vai rarefazendo exatamente a posição do negro nessas posições. Direções em autarquias, em serviços públicos importantes, empresa privada, e também nesses gerências administrativas, enfim, como geral, à medida que você vai ascendendo a categoria na classe social, ela vai se rarefazendo. Na minha opinião, o que nós temos que fazer aqui é exatamente políticas públicas que devem ser levadas a esses bolsões de miséria lá na periferia, e aí a gente vai começar a mudar, né, a educação, por exemplo. Educação de qualidade, né, para que essa categoria, essas pessoas possam ter acesso à educação e depois ter acesso às universidades. A transformação dessa educação num futuro bem próximo vai transformar também a posição dessas pessoas na sociedade como um todo. A outra posição que eu acho importante é a questão do empreendedorismo, porque você vai pegar uma pessoa dessa natureza e vai, por exemplo, entrar no programa do Distrito Federal. Tem aqui um programa interessante que é de empreender. Isso daí, à medida que for fazendo esse empreendedorismo, as pessoas vão crescendo na escala social e avançando, o que traz naturalmente uma posição, né, importante demais, né, em relação à posição do negro na sociedade. Então, a educação, ela é fundamental. A questão do empreendedorismo, nós vivemos num regime capitalista e nós sabemos que o econômico determina o social e a negritude precisa ascender nessa categoria. Isso é preciso incentivos, é preciso tomar empresa, é preciso montar suas empresas e é preciso evoluir nessa categoria.
Deputado, falando em consciência negra, a gente, uma coisa importante, né, é a questão da representatividade ou das como uma pessoa se vê, né? Esse despertar da população para essa tomada de consciência racial. Até eu já ouvi depoimentos de professores, por exemplo, contando o seguinte, que antigamente quando uma criança ia fazer um desenho, né, uma criança negra, muitas vezes ela fazia aquele desenho idealizado que ela tinha visto na televisão, né, de uma pessoa branca, de uma pessoa de cabelo louro, muitas vezes. Hoje em dia, a criança, ela se enxerga mais no desenho que ela faz, né, na escola. Então, muitas vezes, ela faz o desenho de si própria ou de uma outra criança negra. Que parece que existe hoje já mais essa tomada de consciência. O senhor tem essa percepção também, deputado?
Houve uma transformação nenhuma em relação à consciência, mas essa consciência não deve entrar só nos negros, não. Essa consciência deve entrar também nos brancos, para que a gente tenha aquela tão sonhada sociedade igualitária. A gente precisa ter essa performance. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu cresci na vida com muito sacrifício, Mas me tornei médico, não é? E eu sei a dificuldade, eu sou médico há 44 anos, então eu sei a dificuldade da pessoa ascender essa categoria social em ser médico. Eu e meu irmão, eu fiz cirurgia cardíaca, então no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, era 150 médicos, só eu e meu irmão que era negro.
Olha,
exatamente a diferença e a distância que existe, né, nessa ascensão dessa categoria, nessa classe social. E isso é importante que se fale, para que a gente tenha essa consciência. À medida que o negro vai tendo essa consciência, vai modificando. Vocês vejam que hoje tem muitas mulheres, muitas jovens, muitas meninas que assumem a negritude com seus cabelos. Até uns 10 anos atrás não tinha tanto essa posição. Uhum. Mas acontece que agora, né, começou a aparecer essas posições, o que torna exatamente essa diferença que as pessoas têm. Então, na hora que você se vê, você consegue transformar essas pessoas. Quando você entra numa loja, as pessoas... Mas para transformar, precisa exatamente isso que eu estou falando.
Uhum.
Precisa ter uma linha de educacional diferente. E precisa também ter uma linha do ponto de vista capitalista diferente, né? Com o negro dentro da sua seção comercial. Você vai subindo isso, você vai modificando. Mas as coisas, na hora que o governo, o presidente Lula, por exemplo, é um presidente que fez muito pela negritude. É um dos presidentes que tem umas políticas voltadas, é muito forte para a negritude. É um dos presidentes mais negros que eu digo do ponto de vista de ações e gestos. Então, e é preciso que os outros também, né, que vier o próprio se vier depois, ou outro que vier, né, precisa ter essa visão do ponto de vista futurista, mas acima de tudo, de um ponto de vista atual.
Perfeito. Deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, conversando com a gente, coordenador da bancada negra da Câmara dos Deputados. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Um grande abraço para o senhor. Sucesso aí na continuidade do trabalho. Parabéns pelo trabalho e pela luta.
Pois é. Como diz aquele ditado, eu quero, e o Martin Luther King, eu quero que as pessoas julguem as pessoas pelas que as pessoas são. Os meus filhos, os meus netos, meus descendentes. Mas eu não quero que julguem pela cor da sua pele. Avante, que nós ainda temos muita luta para conquistar.
Com
um
certeza.
Abraço e até a próxima.
Um abraço, deputado. Aí, o nosso, nossa entrevista, nosso papo aí com o deputado Damião Feliciano, coordenador da bancada negra na Câmara dos Deputados. E aí você agora ouve mais um pouquinho do Maurício Tizumba. É o grande Tizumba, sensacional. Sarrainha.
Chamou, eviva, eviva. Com chicote na mão, eviva, eviva. Eu não vou te apanhar, eu não vou nem com dela. Eu não vou lá, eu não vou lá. Eu não, eu não.
Grande Maurício Tizumba, um dos maiores aí embaixadores, representantes da cultura afro aqui no nosso país, né? Bom, a gente continuando a falar sobre esse Dia da Consciência Negra que a gente teve no dia 20 de novembro, a gente vai tratar agora um pouco da importância do resgate das tradições. A gente tá ouvindo aí o Tizumba, né? Resgate das tradições, da cultura, da ancestralidade africana pelos negros no Brasil. E, aliás, um movimento que tem acontecido não só no Brasil, como aconteceu, tem acontecido também nos Estados Unidos, sobre essa questão do resgate das influências afro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o professor Rafael Silva, ele que é mestre em História Social da Cultura e também especialista em Diversidade e Relações Étnico-Raciais. Professor Rafael, muito prazer em falar com o senhor. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Edson. Um prazer estar aqui. Foi um prazer ouvir também o deputado Damião Feliciano. Muito obrigado. É um prazer estar aqui.
Pois é. Como é que o senhor avalia justamente essa ideia, né, de resgate, essa ideia... Eu estava até conversando com o deputado sobre essa questão das pessoas se verem, né, se reconhecerem como raça, como também, né, nessa questão da cultura, né, negra e da cultura afro no Brasil, e também é uma coisa que tem acontecido inclusive em outros países também. Como é que o senhor avalia aí esse resgate, professor?
Então, Edson, é muito fácil, vamos dizer assim, de entender certa, não de entender, mas de identificar até as consequências dessa consciência negra que tem crescido nos últimos anos e décadas aí. Quando a gente olha, por exemplo, os dados do censo, a população que se identifica como preta, ela foi diminuindo ao longo da história do Brasil, ao longo de todo o século XXI, e a partir de meados do século XX, desculpa, e a partir do início do século XXI, essa população tem crescido. Ela cresce mais do que, por exemplo, pardos e brancos. As pessoas se identificam mais com a negritude. E aí, como você bem colocou, não só no Brasil, como em outros lugares também, isso vai dentro de uma lógica, e aí tem que fazer essa referência, obviamente, do movimento negro, né? Que já está, pelo menos aí, desde a abolição, quando tem a abolição, o movimento negro já surge nas décadas seguintes, lutando pela inclusão dos direitos dos negros, que apesar do fim da escravidão, a população negra no Brasil nunca foi incluída, nunca se pensou uma política de incluir a população negra. A primeira política de inclusão vai ser a política de cotas nas universidades, já no século XXI. Então, a gente tem aí mais de 100 anos, literalmente, um abandono em termos de políticas públicas, e aí, a partir do século XXI, começa a pensar como que a gente vai incluir essa população que foi marginalizada, que foi escravizada, que ficou à margem de direitos econômicos, sociais. Então, tudo isso é um reflexo da militância do movimento negro, mas também da política de cotas, como o deputado falou, muito bem sucedida. A gente já tem hoje, pelo menos aí, mais de 15 anos da primeira política de cotas, que foi na UERJ, aqui no Rio de Janeiro, onde tem pessoas já formadas no ensino superior e que estão em alguns espaços de poder, estão construindo diálogos, construindo narrativas em paralelo ao movimento negro. Então, acho que assim, o orgulho de ser negro, a consciência de ser negro tem sido construída por várias mãos, décadas após década. Dado um momento, se pensar a geração da minha avó, por exemplo, era totalmente diferente a autoimagem que ela tinha sobre a negritude e a minha imagem sobre a negritude, muito provavelmente, do meu filho.
Com certeza. E isso se reflete na questão cultural, quer dizer, isso já é cultura em si, né? Mas há um aspecto importante aí que é a gente falar de música, de dança, de tradições, né? De religiosidade, quer dizer, tudo isso que envolve as tradições afro. Tem crescido também, professor, a pesquisa, a busca por essa identidade e por essa ancestralidade, como é que isso avalia esse particular da questão cultural?
Então, a questão cultural, ela tem um espaço muito importante, a partir da resistência cultural, né, que boa parte dos negros brasileiros ao longo da história vão deixar suas tradições. E aí, assim, a presença do samba, da capoeira, de pensar o maracatu, o jongo, a umbigada, tem uma série de manifestações culturais que têm uma origem negra, o candomblé, a umbanda. Então, assim, toda a nossa cultura, ela é permeada por uma série de influências afro-brasileiras ou afrodiaspóricas, como a gente queira chamar. Então, a cultura tem um espaço muito importante. Se a gente pensar também em manifestações mais recentes, o funk, o hip hop, o trap, todos eles vão ser manifestações culturais muito presentes e que tem lá na população negra a sua raiz de origem, tem a sua formação, tem ali, quando a gente fala da música, o espaço de manifestação também da realidade dessa população negra dentro do Brasil.
Pois é, porque é uma coisa interessante, porque se a gente pensar, por exemplo, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, é um país onde você tem uma, digamos, um percentual da população negra muito menor do que no Brasil, se a gente pensar em termos percentuais em relação à população geral. No entanto, a cultura negra nos Estados Unidos ela é predominante em vários aspectos. A música é um deles. A gente pegar, por exemplo, se você pegar a parada da Billboard, a gente vai perceber que uma parte gigantesca das músicas que pegam aí o top 100 da Billboard todos os anos são músicas de artistas negros e geralmente músicas de hip hop. Quer dizer, o hip hop ele é uma coisa hoje muito forte na cultura norte-americana. Isso, como é que, na sua avaliação, isso pode vir a acontecer no Brasil? Porque aqui, a cultura negra, do ponto de vista, musical e outras manifestações, ela não é predominante no país como, deveria, pensando na questão do percentual no Brasil, que são mais de 50% da população, né?
É, então, excelente pergunta. Eu acho que é muito natural a gente comparar com os Estados Unidos, né? São, enfim, duas ex-colônias, com uma forte presença da população negra em ambos os países, mas a gente tem uma realidade muito diferente, assim, quando a gente pensa a questão racial, né? E aí eu vou trazer um conceito que é sempre muito importante para a gente pensar isso. O Brasil é um país muito mais mestiço, né, do que os Estados Unidos. Existe um processo de miscigenação que no país. E aí, durante muitos anos, tinha aquela lógica da democracia racial, né? Que supostamente o Brasil não teria preconceitos raciais, que não teria racismo aqui. E essa lógica da democracia racial justificava isso a partir da mestiçagem brasileira. Mas aí, quando a gente vai olhar para a história da mestiçagem, ela não é uma mestiçagem, vamos dizer assim, orgânica, livre e tranquila. Ela é uma mestiçagem que foi feita com base em estupros, em violências de mulheres escravizadas africanas e de mulheres de povos originários. Então, assim, a nossa mestiçagem, ela acaba construindo uma realidade muito diferente dos Estados Unidos, que aí a gente tem muitos, e aí a própria, vamos dizer assim, a própria noção de ser pardo, ela durante muitos anos, ela foi usada para esconder a negritude. E existe até um movimento de rede social, inclusive, que são pessoas que é chamado parditude, que são pessoas que não querem ser identificadas como brancas, mas também não querem ser identificadas como negras.
Comigo.
Elas defendem uma experiência, vamos dizer assim, de vida e uma identidade que seria realmente esse entre o negro e o branco. E aí o ser pardo, ele durante muitos anos ele foi usado como essa negação da negritude, desculpa. Então acaba que assim. É bem complicado. E aí, o que que eu estou trazendo isso? Muitas pessoas acabam não se identificando com a negritude, ou mesmo não se identificando com a cultura negra no Brasil. Então, a gente. Mas aí, se você for pegar, por exemplo, alguns ritmos, só de um do sertanejo, e aí acho que vale citar a Beyoncé, no caso americano, ela tem feito a trilogia que ela fez. O primeiro disco, o primeiro disco que ela lançou da trilogia é falando dance. Do Soul, aí trazendo a herança africana, a herança afro-americana, depois falou do rock, do country, desculpa, e agora vai falar do rock no terceiro e último disco. O sertanejo também tem uma influência e uma origem na negritude. Vários ritmos brasileiros têm lá a origem na negritude. É que atualmente essa identidade talvez não foi preservada, essa memória não está tão vivida, desculpa, mas ela tem lá essa influência. Só que as E aí, mais uma vez, voltando do início, a mestiçagem acaba que construiu no Brasil uma identidade um pouco mais flexível de parte da população negra brasileira. E aí, assim, eu diria que até, inclusive, indo na primeira pergunta, não é. Acho que ao longo da história isso já foi muito maior. A gente tem hoje pessoas se identificando cada vez mais com a negritude, afirmando a sua identidade negra e também muito, dando valor à sua cultura.
E assim, essa falta de a mesmo da auto-identificação, né? Isso que você está falando com relação ao sertanejo, por exemplo, se a gente pegar muitas pessoas que ou sejam artistas ou enfim, muitas vezes não se identificam com isso, quer dizer, não trazem essa ideia de que a origem de muitos desses ritmos que se usa dentro da cultura sertaneja sejam ritmos com origem afro, né?
Exatamente. E esse é um processo de apagamento histórico, né, da cultura afro-brasileira que existiu ao longo, enfim, desde o início da chegada dos portugueses, do processo de escravização dos africanos, a cultura africana vai sendo apagada. Uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente tem MPB, que é música popular brasileira, uma coisa que eu nunca entendi, por que que o samba não é uma música popular brasileira? Primeiro porque ele é popular, acho que isso é inegável, não só, eu estou falando do Rio de Janeiro, que valoriza muito o samba, mas o samba é muito popular no Brasil e ele tem ali um desenvolvimento não só artístico, instrumental, lírico, de letras. Por que que a MPB é só aquele ritmo musical que é feito por uma certa classe média, uma classe média mais intelectualizada, embranquecida? Então, assim, e aí quando a gente vai ver, por exemplo, a Bossa Nova, ela vai beber na influência do jazz americano, que é um ritmo de origem negra-americana, e no
E
samba
do samba
brasileiro,
brasileiro.
de origem negra. E aí você pega a bossa nova, quando você vai olhar, fala Tom Jobim, João Gilberto, a gente não vai identificar ali a presença da negritude, mas a origem desse ritmo, ela é negra. Então,
Exato.
assim, a gente tem o apagamento histórico, que eu acho que uma das figuras mais clássicas para a gente pensar isso é o próprio Machado de Assis, a Chiquinha
Sim,
Gonzaga,
sim.
que as próprias pessoas negras foram apagados dos seus traços de negritude. E aí que pessoas negras que tiveram esse processo de apagamento, aquelas que tiveram destaque, aquelas que tiveram relevância, tiveram um espaço de poder. Então, assim, o racismo brasileiro, ele é um sistema, vamos dizer assim, refinado e complexo, que faz um processo de apagamento cultural, apagamento estético, é o que a Sueli Carneiro chama de epistemicídio cultural. O racismo, ele não é só hierarquizar negros num espaço economicamente falando, socialmente sem poder. Ele é todo um processo de apagamento, de tentativa de apagamento de uma cultura, dessa cultura africana densa, importante, que chegou no Brasil. E, assim, se a gente tem hoje pessoas negras, se a gente tem manifestações negras no Brasil, foi por um processo de resistência. Resistência físico, de sobrevivência, mas também resistência cultural.
Sim. Isso você usou uma expressão muito interessante. Epistemicídio. Eu achei muito interessante essa terminologia que o senhor menciona, porque é exatamente dentro daquilo que eu ia ele perguntar para a gente fechar nossa conversa, que é exatamente sobre o papel da universidade, o papel da academia dentro desse processo. Quer dizer, a pesquisa sobre a história, sobre as origens, sobre a cultura, sobre a tradição, sobre a ancestralidade, sobre as heranças, quer dizer, tudo isso hoje a universidade ela tá com o olhar voltado para isso.
Ah, então, vou dizer que, assim, a universidade hoje está mais voltada do que quando, por exemplo, eu estava na graduação ou décadas atrás, mas, assim, ainda muito, muito longe. E aí, até pegando um pouco da fala do deputado, a gente precisa de educação de qualidade, com toda certeza, mas é preciso pensar uma educação que seja de fato inclusiva para pessoas negras. E aí, quando a gente olha para o passado recente, vamos dizer assim, um período da Nova República, a gente vê um processo de democratização do ensino. A gente tem todas as nossas crianças, assim, dentro de sala de aula. A gente tem uma melhora razoável. Tem muitos problemas de educação. Sou professor, sou gestor pedagógico, então posso falar, tem muitos problemas de educação, mas a gente melhorou de forma bem, bem consistente nas últimas décadas. Mas aí, quando a gente olha, por exemplo, os dados de aprendizagem e performance de alunos negros e alunos brancos, a gente vê que essa melhora da educação, ela tem um resultado mais efetivo em alunos brancos. E os alunos negros, eles melhoram, mas melhoram numa proporção menor. E aí, por que que isso acontece? A escola, e aí voltando à universidade, respondendo à sua pergunta, ela é um espaço extremamente embranquecido de conhecimento. O currículo acadêmico, o currículo escolar, o BNCC, ele é muito eurocêntrico. E o lugar onde a negritude aparece, e aí, por exemplo, vou falar de uma experiência minha com uma menina que era refugiada de Gâmbia. Ela estudou todo o ensino médio comigo e ela, no final, ela veio fazer uma reflexão que eu achei genial, interessante, que mudou meu trabalho, inclusive. Ela falou: Rafael, o currículo brasileiro, então, os africanos e os afrodescendentes, eles só aparecem na escravização ou na pobreza, né? Quando a gente fala de dados sociais, socioeconômicos. E ela estava correta quando ela fez essa menção. E foi daí que, inclusive, eu fui mudar todo o meu fazer, todo o meu material para mudar aquilo ali. O lugar da subalternidade, da violência, da escravização, o currículo brasileiro é muito bom em falar isso, em estigmatizar, por exemplo, países africanos e populações afrodiaspóricas. Mas na hora de colocar suas potências, os seus valores e a cultura, vamos dizer assim, afro-brasileira, dentro desses currículos, ainda tem muito para desenvolver.
Com
E aí,
certeza.
respondendo sua pergunta, a graduação. Hoje, algumas graduações, algumas universidades, especialmente as públicas, têm um olhar mais atento a isso, mas ainda é muito, muito pequeno. Especialmente se a gente for pensar os 56% de pretos e pardos no Brasil e a importância da cultura negra no Brasil, deveria ter um espaço muito maior. Não só em matérias para tematizar, como também do fazer pedagógico, de um fazer afrocentrado, afrorreferenciado, e não somente com o norte eurocêntrico. Foi muito disso, por exemplo, que eu usei para falar nas minhas redes sociais essa semana da Consciência Negra. Quem quiser e tiver curiosidade, pode me procurar lá no LinkedIn, Rafael Silva, e no Instagram, Edu Pindorâmica. Pindorama, inclusive, é o nome que os indígenas usavam para se referir ao continente americano. Então, assim, a ideia foi trazer um pouco, olha, é preciso refazer os nossos processos pedagógicos. Não só incluir, vamos ter uma matéria sobre história africana? Isso é importante? Com certeza. Mas é preciso repensar como a gente faz e constrói a educação também, para que a gente consiga, de fato, atender esses alunos negros e que essa melhora educacional e pedagógica, ela não seja, não continue privilegiando os mesmos grupos historicamente privilegiados.
Perfeito. Professor Rafael Silva, ele que é mestre em História Social da Cultura e também especialista em diversidade e relações étnico-raciais, conversando aqui com a gente. Professor Rafael, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa. Um grande abraço e parabéns aí pelo trabalho. E a gente espera contar com o senhor em outras oportunidades.
Valeu, Edson. Muito obrigado.
Tá joia, grande abraço.
Tchau.
E aí, você ouviu um pedacinho mais do grande Marco Ribas voltando aqui no programa. Marco Ribas com essa delícia de música, né? Cambinda! Marco Ribas, mais uma pérola aí dele pra gente fechar esse bloco e daqui a pouco a gente volta. Vamos pro intervalo, a gente vai ouvir um trechinho aí, vamos pro intervalo e a gente volta já já aqui no programa.
Ai, ai, ai. Mais saber daqui. Saudade. Como que o meu facão não sabe abrir? Vamos, gente!
Feijoada completa.